Bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. Eu sou o Big, como vocês podem ver, o Daniel não tá aqui. Eu tomei de conta do podcast, se vocês não viram, semana passada a gente lançou o Vem Pra Cal, que é um podcast de entrevista da Retropunk. E então tô pela segunda semana seguida aí, hosteando o podcast e com dois convidados, né? A gente, já que o pessoal da Retropunk tá muito ocupado aí, nessa retorno da pandemia, a gente chamou dois autores lá do Punkverso para participar com a gente aqui, que é o Felipe Figueiredo. Fala aí, Felipe.
Opa, beleza?
E o Ion Justino. E aí, Ion?
Opa, beleza, todo mundo?
A gente vai falar sobre RPG online, RPG jogado pela internet. Aí, para começar, eu queria saber da experiência de vocês, assim, no passado, antigamente, antes desse mundo banda larga. Vocês chegaram a jogar RPG pela internet? Quem fala primeiro?
Eu, na verdade, fiquei muito tempo sem jogar RPG. Então, quando eu voltei, eu joguei de mesa e logo em seguida, pouco tempo depois, eu conheci o online. Então, assim, já estava na época banda larga. Eu acho que na época não banda larga, eu provavelmente não estava jogando RPG, infelizmente.
Desculpa, é que eu uso como parâmetro a minha idade. Eu não posso nem falar muito, não, se eu vou entregar.
Eu também não posso, não.
Não, mas então você lembra mais ou menos que ano que você começou a jogar RPG, pra gente ter uma noção aqui?
Então, eu... Ano? Não, você não vai perguntar ano, né? Senão eu vou ter que falar. Mas assim, eu tive um espaço de vamos pôr assim, uns 10 anos sem jogar RPG. Tive um vácuo ali. Eu jogava, fiquei um bom tempo sem jogar e depois voltei.
Quando você voltou, já tinha
quando
tudo.
Quando eu voltei, já tinha banda larga já. Então assim, eu não tive essa experiência de lidar com uma internet ruim, não.
Ah, tá. E contigo aí, Ion, como é que foi?
Eu acho que eu sou o oposto do Felipe, né? Porque eu sou RPGista escola velha mesmo, mestro e jogo faz 30 anos.
Nossa.
Mesmo que eu joguei RPG foi com 8 anos de idade.
Caramba, velho. E aí, não tinha internet, assim, né?
Não tinha. E eu fui averso à ideia de jogar online até 2 meses atrás.
Bom, eu vou meio que me entregar aqui um pouco da minha idade. Eu joguei RPG pela internet no tempo da Lista Trails. Não sei se vocês conhecem, mas...
Nossa!
Muita gente... Quem é da velha, realmente velha, o Ion até falou, nossa. Cara, tinha uma lista de e-mails, se não me engano era Yahoo, aquelas listas de e-mail, né? No...
Ah, sim.
As épocas de Mirk, de coisas assim.
Não, é pré-Mirk isso aí, cara. E aí a gente jogava por e-mail. Tinha Trails, que era um site nos primórdios da internet, sei lá, 96, 95. E aí tinha a lista de e-mail da Trails, que a gente fazia... A gente não, né? Eu só entrei de gaiato. Tinha lá Play by Mail, né? Que era como a gente chamava, né? O Play by Mail. Era realmente você jogava RPG por e-mail mesmo. Tipo, o mestre narrava a cena, mandava um e-mail pra lista, pra todo mundo da lista. E aí os jogadores iam respondendo o e-mail com as ações. Entendeu? Era bem, bem arcaico.
Era mais ou menos o fórum, né? Que eles jogam, que tem gente que joga por fórum.
Isso, mas isso é pré-fórum, assim. É mais ou menos na mesma época, talvez.
O esquema é o mesmo, né? Estou falando. Seria mais ou menos o mesmo. O fórum, acredito que seria mais rápido até que por e-mail.
É isso que eu ia falar. O fórum, ele é mais dinâmico, né? Nessa época já existia fórum, mas eu não joguei por fórum nessa época. Eu cheguei a jogar um pouco depois, mas por pouco tempo. Porque eu não... Esse é RPG por texto, não deixa de ser, né? E eu nunca fui muito fã. Para aquela galera, talvez, da bem antiga guarda aí, não tanto quanto o Ion, né? Não, tô brincando. Mais velho do que o Ion, assim, em questão de RPG, lembra daqueles jogos que tinha adventures por texto, né? Que você jogava no computador. Uhum. E talvez essa galera não tenha muito problema com isso, mas eu nunca fui muito fã, entendeu? Desse tipo de jogo.
O meu contato com RPG por meios virtuais, durante muito tempo da minha vida, foi por esses Escolha o Seu Caminho, tipo como funcionam as aventuras solos, mas que você jogava por texto, né? Mas de jogar com grupo, de realmente jogar RPG coletivo com pessoas eletronicamente, isso veio fazer parte da minha vida agora bem recente, principalmente por causa da pandemia.
E aí, por isso que eu falei no começo que é pré-banda larga, porque pra mim foi realmente isso, era aquele que você se ligava no, na internet o sábado à tarde, né?
Depois da meia-noite.
É, tipo isso, que aí você, pra dar um pulso só no telefone, aí você ficava...
Boa velha bradescada.
É, isso aí. E eu, nesse tempo, eu nem usava isso em casa, porque eu não cheguei a ter, eu era muito pobre pra ter isso em casa, então eu ia pra casa do amigo rico. Aí a gente virava a noite do final de semana lá, vendo coisa na internet, baixando música no Napster. Ixi, nossa senhora. É coisa muito antiga, né? Mas beleza, e aí a gente evoluiu aí pra banda larga, né? E já tem um tempo, tanto no Brasil quanto no mundo, que a gente tem ferramentas para jogar RPG online. Eu vou citar algumas tradicionais aqui, começando pelo BR, e vocês falam se vocês conhecem, o que que conhecem, né? Eu vou citar duas aqui, é o Taluco e o RRPG Firecast. Vocês já usaram alguma delas?
O Taluco eu conheço só de nome, o RRPG Firecast eu ainda cheguei a dar uma olhada nele quando estava preparando um dos meus jogos atuais. Conheci mexendo mesmo, dando uma olhada nele.
É, eu conheço os dois também, mas nunca utilizei nenhum dos dois.
O Taluco, ele tá com uma versão nova que ele tá fazendo um financiamento coletivo para poder pagar, né, servidor e tudo. Ele tem agora, na verdade, o Taluco são dois, né? Tem o Legacy, que é o Taluco antigo, que é o laranjão lá, e tem esse novo que é só pra galera que paga. Então, a gente começa a ver aqui essa divisão, né? Entre ferramentas pagas e ferramentas gratuitas. Talvez isso aí seja uma coisa que a gente vai falar muito aqui no decorrer do podcast. E o RRPG Firecast, cara, eu nunca usei, sabe assim? Eu tinha um amigo meu que ele jogava muito, não sei nem se ele vai ouvir esse podcast, o Kelsey, ele jogava muito no RRPG Firecast, mas ele falou que era um negócio meio assim, só dava mesa de 3D&T, sabe assim? Que ele não, como ele não tinha grupo, ele criava o jogo lá e anunciava no fórum que eles têm, um negócio assim, né? De conseguir jogador, né? Mas o pessoal não, só ia pra mesa de anime, de 3D&T e tal.
Eles falam muito isso mesmo, é uma fama dele mesmo. Não sei se é verdade, não.
Ah, não, é verdade. Mas...
eu ouvi esses mesmos boatos e não sei se é por causa de como a plataforma trabalha em si. Não faço ideia, mas que quando a gente vê alguém anunciando jogos usando a plataforma, geralmente é RPG de anime. Isso aí é certeza.
E assim, eu não tenho muito experiência com ele, mas assim, o que eu vejo dele é ele tem uma interface parecida com o Roll20, sabe? Pelo menos as barras de ferramentas e tudo, mas eu não sei como é que é o alcance do suporte que ele tem para ficha, para mapa, para tudo, entendeu? Ele parece um pouco com o Roll20, enquanto o Taluco ele é mais cruzão, sabe? Ele é mais ficha, toma aí o rolador de dados e toma aqui o chat e entendeu? Não é muito a cara do digamos assim, o Roll20, que é meio que o padrão que a galera conhece, assim, sabe? Isso aí é o brasileiro, né? Vamos falar então das gringas, pelo menos as tradicionais, né? Eu levantei aqui como tradicionais o Roll20 e o Fantasy Grounds. Qual a experiência de vocês com essas ferramentas?
Eu atualmente tenho usado o Roll20, né? Nos meus jogos, inclusive com o Savage Worlds, eu tenho usado o Roll20.
Felipe.
A minha experiência com o Roll20 é grande, assim, eu utilizo bastante, eu investi bastante, assim, na plataforma de tempo, de aprender, etc. Fantasy Grounds, eu sempre tive um pouco de resistência com ele, conheço, jogo, entendeu? Eu acho ele uma boa ferramenta, automática, né, ele tem tudo automático para você, mas eu sempre tive bastante resistência, não só com relação ao preço.
Ah, então, é isso que eu ia levantar.
Não só, sim.
Dizem que o Roll20 é mais complicado, mas é grátis. E dizem que o Fantasy Grounds é mais fácil, mas é pago, é isso mesmo?
Mais ou menos. A diferença grande para mim entre os dois é realmente a automação. O Fantasy Grounds ele é automatizado. Você pega, você quer jogar... Por exemplo, se o sistema é Savage, por exemplo, você quer jogar Savage nele. Aí tá tudo lá. Savage, você aperta o botão, já rola o dado, já calcula ferimento, já fala se está abalado, se não está, e se tiver com estado, fala que está com estado e mostra, etc. Então, assim, o Roll20, você tem que fazer quase tudo isso na mão. Ele é bem simples de jogar, eu acho, o Roll20, mas comparativamente com o Fantasy Grounds, ele dá uma complicada um pouco.
É, eu tive essa mesma impressão. O Fantasy Grounds, o que me afastou dele também foi a questão do preço, mas ele realmente é mais organizado para jogos específicos. O Savage, ele tem suporte hoje já para o Roll20 por causa da ficha própria, né? Mas ainda assim, o Roll20 exige por parte do mestre muita programação. Ele precisa organizar muito os detalhes do jogo.
Não, eu queria ver se é isso mesmo, tirar essa dúvida, porque Do mesmo jeito que a gente, quando fala de RPG Firecast, a gente fala, pensa em jogo de anime, né? Mas é verdade que o é isso mesmo, Fantasy Grounds é a casa do Savage Worlds mesmo?
Não, acho que ele é a casa dos sistemas que tem lá. Tipo, tem todos os sistemas que ele tem suporte, o suporte dele é muito bom.
Uhum.
É, então, assim, se você for jogar uma coisa diferente, aí você vai ter trabalho. E eu acho, eu tenho uma opinião pessoal sobre ele, de algumas coisas nele que, tipo, já deveria ter ali, coisas simples, às vezes boba, que o Rovich tem e ele não tem. E aí, isso às vezes me tira do foco dele.
Entendi.
Porque eu gosto de, tipo, poder mexer na minha mesa, colocar uma regra opcional, de repente, e o Fantasy Grounds, ele não te dá excesso de opção. Ele é formatado dentro do quadrado dele, sim.
Nesse ponto, o Rovinte leva vantagem pela parte de edição de macros, né? Que você pode...
É, você consegue fazer o que você quiser ali dentro. Você põe baralho, você tira baralho, acrescenta e muda, etc. Isso aí me tirou bastante do Fantasy Grounds, no caso.
Como é a sua experiência com o Fantasy Grounds, o Ian?
Nele, eu só participei de uma mesa, mestrada por um amigo meu. E eu confesso que a gente jogando sábado dentro dele foi bem ágil.
Uhum.
Como o Felipe falou, é tudo automatizado, sai certinho, bonitinho, mas você realmente está preso ao que a plataforma tem. Se, pronto, a gente, acho que no pack que ele tinha era desatualizado de alguma coisa, tinha certas regras opcionais que a gente queria utilizar, já presentes, por exemplo, na edição de aventura, que não tinha como a gente mexer, ele estava preso às versões mais antigas.
É, agora até vale mencionar que agora ele já está atualizado, bonitinho, mas realmente era esses os problemas aí que às vezes eu tinha com ele, com relação a ele, né? Que jogar mesmo eu joguei pouco.
O problema é esse que eu achei, né? Eu achei ele pouco customizável. Pronto. Isso. Se eu for definir.
Essa é a questão mesmo.
Vamos falar um pouco assim do efeito pandemia. Eu vou começar falando da minha parte. O Ian falou que começou a jogar basicamente online há 2 meses, não é
isso,
Ian?
Isso.
Então. É, o meu foi um pouco antes, assim, mas é tipo, é o que eu chamo de efeito pandemia no, nos aplicativos de RPG online, né? Eu era muito resistente a jogar online, eu conheço o Roll20 desde 2013, eu cheguei a ter uma ficha de personagem para jogar na... Porque assim, quando eu falo jogar RPG online, geralmente eu falo mestrar, para mim é mestrar ou narrar, porque eu não sou jogador de RPG, eu me considero só mestre, porque eu não gosto de jogar.
É nóis, tamo junto.
É, então, quando eu estiver falando jogar aqui, pessoal, leia-se, narrar ou mestrar, o que vocês preferirem. Então é o seguinte, eu era muito resistente a jogar RPG online, porque eu achava que perdia alguma coisa. Você perdia um pouco do contato, porque eu não gosto de usar câmera, também é outra coisa que, sobre mim, eu não gosto de aparecer em vídeo, então para mim tem que ser só voz. E aí já é uma coisa que perdia isso aí, de não ter a câmera, de não estar olhando para os jogadores, que é uma coisa que eu gosto, sabe, de estar prestando atenção nos jogadores, vendo, além de ver aquele jogador safado que está no WhatsApp, né, a gente dá uma olhada lá e dá uma cutucada nele, esse efeito de estar presente e olhando para a pessoa, você vê... eu, como mestre, eu vejo, né? Às vezes o cara tá. Uma coisa que pode estar. O cara tá desinteressado, a gente trazer ele pra aventura, o interesse dele, né? No caso, pra aventura. Ou o cara tá desconfortável com alguma coisa, a gente perceber isso aí e resolver o problema. Então, pra mim, perdia muito isso. Só que com a pandemia, e eu tava. Deu uma abstinência tão grande do RPG pra mim, que eu chamei a galera, meus amigos, né, a galera que jogava comigo em outras situações, e falei, galera, ó, eu vou mestrar isso aqui e tal, mas vocês vão ter que me ajudar, porque eu sou um completamente idiota nisso aqui, eu não faço ideia pra onde é que eu vou. E aí o pessoal, não, vamos lá. E aí o pessoal foi compreensivo, muitos, os jogadores eram experientes nas ferramentas, então eles iam me ajudando, relevando as bobagens que a gente faz e tudo, e aí eu me tornei, não expert, mas eu me tornei ok com a ferramenta, né? Então, como é que foi o efeito pandemia para vocês? Mudou alguma coisa? Já era uma prática? Aumentou? Como é que é? Como foi com vocês aí?
Oh, comigo, eu sempre fui... quando eu voltei a jogar RPG, né? Eu comecei a jogar presencial. Mas logo em seguida, eu já comecei a jogar online porque eu sentia muita falta de gente para jogar. Eu tinha gente, mas não era... Tipo, estava disponível para jogar sempre.
Uhum.
Então, assim, foi quando eu comecei a voltar para o mundo RPG, aí eu joguei bastante online. Eu acho que uma das coisas que às vezes afasta muita gente é porque não é convidativo, né, gente? um Roll20 não é nada convidativo para você mestrar nele, né? Esse que eu acho que é a grande questão, muita gente fica resistente mesmo. Então, assim, aprender uma coisa nova e ver e descobrir uma coisa que não é fácil, né, de aprender, vamos pôr assim.
Sabe o que é que eu acho também? É que a gente está numa época muito de celular, né? De móvel, aplicativo móvel, né? E tem um lance que o Roll20, ele é muito ruim no celular, né?
É muito. Sim, também. O povo tem usado bastante Discord também, né?
É, e aí a galera pega e diz assim, ah, vamos lá, entra no Roll20, aí o cara não, ou não quer, ou não pode usar o PC na hora, né? O computador na hora, e ah, não, vou ver aqui no... O Roll20 aqui do celular é uma porcaria, velho. Não é feito pra aquilo.
Eu digo que tem gente que consegue, mas é uma arte.
Não, que dá.
No meu caso, como eu falei no começo, né? Eu sempre fui muito averso à ideia de jogar online. Mas por uma necessidade, no caso da pandemia, o meu grupo, a gente joga juntos. Eu mestro continuamente já faz 2 anos. Todo sábado, religiosamente. Então não dá pra separar dessa galera. A gente já é...
Entendi.
Legal. Eu jogava muito, assim, eu tinha grupo presencial e grupo online. Eu tinha todos os dois, assim. E eram diferentes, pessoas diferentes. Agora todos os grupos são online, né? Não tem como.
Isso tem um detalhe. Aí, quando a pandemia começou, que a gente precisou se afastar, a gente precisou buscar um jeito de continuar jogando. Então, inicialmente a gente tentou pelo Skype, rolando dado, cada um no seu canto mesmo, e foi. Depois a gente migrou pro Discord, aí a gente sentiu falta... dos grids para combate, ter aquela parte da movimentação de miniaturas, e foi quando eu me propus a aprender a usar o Roll20. E deu um trabalho gigante, mas deu certo e a gente foi para lá. Uma vantagem que isso trouxe é que no começo do ano, um dos meus jogadores precisou mudar de cidade, ele foi para o interior daqui do estado, e foi bom que, por causa da plataforma online, a gente conseguiu trazer ele de volta para jogar com a gente. Entendi. E ele ficou felizão com isso, e tá aí uma das vantagens que a gente pode falar mais para frente, né? Mas a gente migrou e agora sim, estamos jogando como se a gente tivesse os sábados que a gente teve.
Você me lembrou agora, esse lance aí do amigo, me lembrou do tempo que eu jogava AD&D. AD&Dzão mesmo, aquele da Abril. E aí a gente tinha um grupo, né? Grupo de. Aquele primeiro grupinho que a gente sempre tem, né? O seu é o mesmo, o meu já era, né? Esse grupo já era.
O meu ficou alguns, né? Mudou muita gente.
Mas na época ainda estava no auge do AD&D, não tinha ainda a terceira edição, se não me engano era 99. E aí um dos nossos amigos foi embora para Nova York. E aí, tipo, era do grupo. Só que a gente, eu me planejei, eu era o narrador, era o mestre, né? Eu me planejei para, sei lá, aposentar o personagem do cara, né? Tal. Ele decidiu continuar jogando de Nova York, em 1999. Sabe como é que ele fazia? Ele comprava, naquela época a internet também era uma raridade, já existia, lógico, mas era uma raridade. Sabe o que ele fazia? Ele comprava aqueles cartões telefônicos internacionais, sabe? Que eu acho que nem existe mais isso. Aí, tipo, dava não sei quantos minutos de ligação, aí ligava pra gente, tipo, pra casa, o fixo da casa do jogador, onde a gente jogava e ficava jogando pelo telefone, cara.
Nossa, aí é amor, viu? Aí é amor.
É muita vontade de jogar, realmente.
Aí é amor pela mesa e pelo jogo, viu?
Ele gostava muito do personagem dele, cara. Aí ele, tipo, o que que eu faço? Eu deixo jogar, pô. O cara tá ligando de Nova York, velho. Pro Ceará, mano. Deixa o cara jogar, mano. Agora você me lembrou aí que você falou. Hoje em dia não teria problema nenhum, né?
É o tipo das coisas que as gerações atuais de RPG não vão precisar passar, né?
É.
Tipo, gente que viajava pra outra cidade pra jogar no final de semana.
Sim, era muito doido, velho. Só pra deixar um jabá aqui, pra aproveitar, a gente, essa semana, eu comecei a fazer parte dos tradutores do Roll20, né? Em nome da Retropunk, né? Eu traduzi as fichas do Mouse Guard, né? Que não tinha ficha no Roll20 do Mouse Guard, só tinha inglês. E eu dei um tapa no visual da ficha de Rastro de Cthulhu. Que tinha lá em português, que é a do Gancho Bairro 20, ela tava com os erros lá e tal. E aí eu pedi ajuda do pessoal da editora, dei um tapa lá no visual. Se eu não me engano, quando esse podcast for ao ar, as alterações já vão estar valendo. Então, se você não jogava Mouse Guard no Roll20 porque não tinha ficha, agora tem. E se você não jogava Rastro de Cthulhu porque a ficha tinha umas esquisitices, como... Em vez de ser arrombamento, estava serralheria. Então agora você pode jogar, tranquilo, tá? Vamos falar de Discord, cara. A gente começou a falar de Discord aí, falou aí do Discord. Como é que a experiência só com Discord não é tão boa, né?
Para certos jogos específicos, eu acho que ele funciona muito bem. É, jogos mais narrativos, jogos em que você descarta completamente o uso de matriz de combate, ele é perfeito. Eu acho que ele funciona muito bem. E com o uso dos bots, ele funciona redondinho. Agora, pronto. Coisas como o D&D, já de umas edições para cá, o próprio Savage, que tem um papel muito importante nas miniaturas, nas mecânicas, eu já acho que ele pesa um pouquinho, fica mais difícil.
A questão é que esses programas, né, para jogar RPG, eles têm umas facilidades, tipo, que é, eu mesmo tô jogando um sistema que às vezes não precisa de grid, e eu utilizo imagem, por exemplo, coloco uma imagem e deixo lá a imagem para eles mexerem, eles podem apontar na imagem. É diferente você usar um Discord que não vai dar para fazer isso.
Verdade.
Assim, faço umas macros lá para ficar um negócio bonitinho, mais certinho, mas assim, para quebrar uma mão assim, que é tipo, uma mão na roda mesmo, o Discord serve muito bem, quebrar um galho, vamos pôr assim, ele funciona muito bem.
Entendi. Você tem alguma experiência de algum só com Discord?
Eu já joguei só com Discord, inclusive já joguei Savage só com Discord, tipo assim, é aquele momento que ou o mestre não gosta da outra plataforma, ou ele simplesmente gosta de usar só aquilo ali, entendeu? Ah. Ele é limitado, mas ele atende bem.
Eu narrei duas campanhas inteiras de Chamado de Cthulhu no Discord apenas.
É, alguns sistemas brilham praticamente, porque não precisa, né? É o tipo assim, alguns sistemas realmente quase não tem necessidade. Você leva para uma outra plataforma só se você quiser dar um colorido a mais mesmo.
Quando eu precisei para outras coisas, eu precisei migrar. Mas até hoje, a gente ainda usa o Discord como recurso de áudio, que é uma combinação que as pessoas fazem muito, né? Que é, por exemplo, o ouvinte Discord. Porque em relação a áudio, o Discord é bem melhor e ele meio que economiza um pouco do trabalho do Roll20, né?
É, o Roll20 eu tenho uma experiência de funcionar quando ele quer.
É.
Então, assim, eu não confio mesmo.
É o kit padrão, né? Roll20 mais Discord, né?
Sim, sim. Eu tenho usado muito agora também o Meet do Google, porque o Discord às vezes também tá dando... O servidor às vezes fica ruim, eu acho que acredito até por causa da pandemia, né?
Eu, por mim, eu usaria sempre o Roll20 mais Discord. O problema é que, assim, eu gosto do Roll20 pela questão das fichas. Mesmo que as fichas, elas algumas não calculem, né? Por exemplo, a do Mouse Guard, ela não tem rolagens. Mas eu gosto do registro, de você manter ali um registro da história, uma coisa que o jogador pode alterar e o mestre também, né? Só que, como não tem todas as fichas no Roll20, eu costumo jogar umas coisas bem heterodoxas. Elas não têm ficha no Roll20. Por exemplo, um hack de Harry Potter para Apocalypse World, sabe? Que eu traduzi, e aí não tem ficha disso no Roll20, então tem que jogar pelo Discord. Aí tem a dificuldade de você, cada jogador fica com seu PDF lá, não tem problema de confiar, mas às vezes o mestre quer consultar uma coisa rápido, não tem o controle disso aí, né?
É, já fica uma dica aí que eu já joguei assim, e a gente usa um Google Drive ou aquele Dropbox Paper, que tipo, é um documento que todo mundo tem acesso e todo mundo pode mexer.
Sim, sim.
E o mestre pode ver e tal, e já joguei só com o Discord isso.
E eu vou deixar uma nota de rodapé aqui. Mestres, não confiem nos seus jogadores. Anote tudo. Registre as fichas. Faça você as evoluções. Bote você as progressões. Sim. Jogador é safado, ele vai bagunçar.
Olha, depende muito do mestre, tá? Eu não ligo pra isso, não. Se roubar, roubou, o problema é dele. Nossa, imagina você ficar vigiando todo mundo. Não dá, não.
Tá, vamos falar das ferramentas novas, então, aí, que estão surgindo. O Felipe até já falou aí do Foundry, né?
É, o Foundry é meu novo amor, né, gente? Eu não sei, eu tô olhando pra ele todo dia e falando, um dia eu vou te ter.
Começando do Foundry, então, o que é que o Foundry tem que os outros não têm, então, pra você estar tão apaixonado?
Cara, ele é a customização do Roll20 elevada ao, sei lá, qual potência, entendeu? Ele tem tudo já customizado pra você, ele tem uma série de extensões, tipo assim, você quer o sistema tal, ele tem extensão lá pro sistema, ele tem um pouco do Roll20 e um pouco do Fantasy Grounds, por isso que eu gostei dele. Uhum. Ele tem as questões de automação do Fantasy Grounds, mas também tem a customização do Roll20. Ele é o meio termo, vamos pôr assim.
Entendi. Ele aprendeu com o erro dos outros, né? Ele vem...
Acredito que sim, que ele relançou esse ano, inclusive, né?
Ele vem corrigindo uma coisa, série de coisa errada que tem nos outros.
Vale menção aqui também do Astral, né? Que o Astral, sim, também está crescendo e parece que vai ser uma opção aí também.
É, o Foundry e o Astral, não parece para vocês ele um pouco incompleto ainda? É isso mesmo? Como é que é?
O Astral eu nem me interessei em ver nada, não. Eu vi só coisa do Foundry.
É, o Astral parece pra mim completo ainda. O Foundry, ele parece pra mim completo, mas infinito em possibilidade, entendeu? Porque ele tá crescendo muito rápido. E quem faz ferramenta pra ele é a comunidade. Então, isso vai muito rápido. As pessoas começam a fazer, ah, eu preciso disso, aí já faz. Preciso daquilo, faz. Entendeu? Não tem aquele negócio de ficar esperando a empresa fazer.
Ambos são pagos, né? Tanto o Foundry quanto o Astral.
O Astral acho que é gratuito. O Astral ele tem um plano gratuito aí. O Foundry não. O Foundry é um programa que você paga uma vez, tipo Fantasy Grounds.
É, o que eu vi deles é isso. Eu achei assim, muito potencial, tanto no Foundry quanto no Astral, né? Mas é, tem esse problema, né? Do Foundry ser pago, né? E a vantagem de, como você falou, que tem uma comunidade em volta dele.
Sem, que tá sem contar que é pago em dólar, né? Que hoje em dia, a cada dólar, 5 mil reais, né?
Você entende essa questão de custo do Foundry? Eu não sei se vocês chegaram a ver o material do D&D Beyond que vai sair para ele, ou já tá saindo, é de uma qualidade altíssima, assim. Carta de inimigo, carta de magia, é bem completo. Então, justifica o preço, né?
É, tanto o Foundry quanto o Astral também tem uma série de cosméticos também que agrada muito o povo que tá jogando agora, que meio videogame, tem efeito, tem mapinha para você andar, abrir porta, iluminação, não sei o que, essas coisas assim, é chuva, barulho de chuva, barulho, você chega perto da fogueira, faz barulho de fogueira, então assim, isso são coisas que tanto o Astral quanto o Foundry parece que é uma nova tendência aí, que até agora tem o tal do Taylor Spire aí, que é totalmente 3D, né, que é uma outra ideia de ferramenta.
Entendi. Agora, fala pra mim, o Foundry, ele é fácil de mexer nele, porque ele tem umas coisas que parece ser, aparentemente, ser bem complexo de customizar. Como é que é? Assim, em relação, por exemplo, ao Roll20, que é considerado uma ferramenta que precisa de muito estudo para mexer nele.
Olha, eu tive pouca experiência, não posso falar muito. E assim, ele é muito novo também pra gente sair falando, mas ele parece ser mais simples. Parece ser mais simples que o Roll20 e parece permitir mais que o Roll20. O Roll20 eu sempre garrei, tipo, macro, eu posso ir até certo ponto. Sim. Entendeu? Se for fazer mais do que aquilo, eu tenho que ter uma API, tenho que pagar o Pro, que é o mais caro lá e tal. A questão é que o Roll20 pago, às vezes, não compensa pelo próprio fato de ser mensal também. Tipo assim, é um valor que você vai pagar eternamente, quando você estiver usando.
Quanto falta, você paga uma vez só, né?
Nos reviews que eu vi do Foundry, a impressão que dá é que ele tem segue aquela mesma linha, né? Existe um trabalho muito maior para o narrador e para o jogador é sempre bem mais simples. Mas como ele tem ferramentas que adiantam a customização do jogo, talvez isso torne ele mais simples.
Agora você levantou uma questão boa que eu não tinha nem pensado. Vocês acham que os VTT, né, as mesas virtuais, elas, no geral, elas são mais complicadas para o narrador e mais fáceis para o jogador? Ou tem algum jeito de tornar mais fácil para o narrador isso aí?
É sempre mais difícil para o narrador, sempre.
A prova disso é que o Fantasy Grounds, o narrador tem que ter a versão completa e os jogadores podem jogar só.
Além disso, é uma discussão muito séria isso aí. É uma discussão muito séria, porque das versões, por exemplo, nos pagos, né? Vamos pôr assim, nos pagos, até o Roll20, se você pagar, é o mestre que paga, né? É o mestre que tem o coisa e assim. E aí dividam com seus coleguinhas, tá? Do grupo aí, vocês estão ouvindo.
É, ou não, né? Não, mas assim, porque. Não, não tem como a gente falar que tem uma coisa boa para o narrador, assim, é mais fácil, talvez seja até, no final das contas, seja até mais barato, não com esse dólar aí louco, mas, por exemplo, o cara quer uma mesa totalmente enfeitada, uma mesa com várias miniaturas, e aí é muito caro a miniatura, né, e enquanto no Roll20 você consegue colocar aquele mapinha, aqueles tokens lá e tal.
Isso é um dos ganhos das plataformas online, né?
É, o próprio jogar online, ele tem umas coisinhas a mais, né? Um bônus.
Não precisa carregar, sei lá, 4 caixas de miniatura para poder rolar uma coisa, tá ligado?
E outra questão, usando o Roll20 como exemplo, você não precisa mais nada além do próprio computador, né? Tá, suas próprias aventuras podem já estar dentro dele, sua base de informações do sistema que você está usando está dentro dele, as miniaturas estão dentro dele, acabou, você está com o computador na sua frente, mais nada.
É como o Felipe está falando aí, cara. Para a gente, 5 dólares é tipo um carro, né?
É.
Para o gringo, 5 dólares é o troco do pão, tá ligado?
É exatamente isso aí. Exatamente. O problema é realmente tá aí mesmo.
Tá, vamos falar de uma plataforma nova BR, é a Orc'n'Roll. Vocês conhecem ela?
Acabei de ouvir falar sobre.
Também.
Orc'n'Roll, ela é uma plataforma nova, está em construção ainda, e ela está sendo utilizada como uma plataforma oficial do Tormenta 20.
Ah, que legal.
O pessoal que financiou o Tormenta 20 está tendo suporte nela, entendeu? Porque o Tormenta 20, financiamento, ele prometeu aí um suporte online, né, e tudo, e está sendo usado nesse Orc'n'Roll.
Eu acho que é até um ponto importante de apontar aqui que as editoras, inclusive é um exemplo a Retropunk, é um exemplo a Pinnacle, né, e outro, as editoras estão abrindo os olhos para os VTTs, que antigamente era meio assim, ah tá, tem lá, você pode jogar lá. Mas agora, de um tempo para cá, acho que talvez até por causa da pandemia, não sei, isso começou a abrir, entendeu? As editoras estão olhando e falando assim, não, as pessoas estão jogando o meu jogo aqui, então eu vou investir aqui também. Isso é bem legal, assim, dá um suporte melhor, né, para todo mundo, né, que tá jogando.
E a tendência para o futuro, eu acho que cada vez mais o RPG vai migrar para as plataformas online. É, o Orc'n'Roll, eu vou ter que falar uma coisa que vai me deixar envergonhado. Inclusive, quem está trabalhando no Orc'n'Roll é um amigo meu, que é o Antunes, que se ele estiver ouvindo isso aqui, desculpa, cara, você falou...
Não, agora... Peraí. Agora você me deixou, vai me deixar envergonhado também, porque eu também conheço o Antunes e não sabia que ele estava no Orc'n'Roll. É verdade, o Antunes é do Rio Grande do Norte.
E ele falou comigo isso semana passada.
Sacanagem, velho. Eu não sabia, não. É verdade. O Antunes, é sério, o Antunes não sabia, não. Sério. Isso aí. Eu conheço ele há um tempão também e não sabia disso. Mas é bom. A gente tá falando aqui do impacto da pandemia, né? Como o Felipe falou, mas as streams, assim, vocês acham que teve algum impacto da galera que começou a explodir, questão de stream famosa, stream gringa, stream BR, e aí o pessoal na stream joga nos VTT, né, nas mesas virtuais. Você já acha que teve algum impacto disso aí também?
Ah, com certeza. Em relação à popularização, hoje, se você entrar no YouTube, você tem 300 canais, na Twitch também, de pessoal fazendo stream, de N sistemas, apresentando sistemas novos, que é uma coisa muito bacana também. Isso, uhum, a gente pensou só nos canais brasileiros, né? Se você for pensar na gringa, é só falar do Critical Role, né? Que é quem fez o D&D estourar por lá, né?
Sim.
Eu conheço algumas pessoas que começaram a jogar por causa de canais de YouTube, né? Elas viram, ficaram curiosas pra entender o que era aquilo, e conheceram alguém que jogava, e disso foi surgindo. Então, acho que foi um papel importante e tem que ser estimulado cada vez mais.
Aqui no Brasil tem a famosa mesa do Cellbit, né? De RPG do Cellbit, né?
É, eu ia falar disso. Eu concordo, mas eu acho que isso não foi a partir da pandemia, não. Achei que começou antes.
Ah, bem antes.
Foi bem assim, e assim, tipo, ele não sei se cresceu, não vi crescimento na pandemia. O que eu vi muito é justamente gente procurando saber sobre as ferramentas. Nunca vi tanta gente curiosa sobre as ferramentas online de jogar RPG. Isso tem demais, assim, coisa que a gente não via antes da pandemia mesmo.
É, realmente foi antes e tal, mas vocês acham que não ajudou um pouco? A pandemia, tipo, na minha visão, as streams, elas foram empurrando a galera até a beira do abismo das virtual tabletop, e a pandemia empurrou o pessoal, sabe?
O que eu acho é o seguinte, as streams, elas eram antes só entretenimento para quem já jogava RPG.
Uhum.
Aí a galera depois viu que, eu preciso fazer o que esses caras fazem agora.
É, eu acho que o próprio fato da pessoa estar em casa, ela não tem, sei lá, o que fazer, às vezes está sem trabalhar também, né, às vezes tá de folga do emprego e tal, e aí procura uma coisa para assistir, e no YouTube eu acho que acredito que sim, deve ter aumentado visualização, essas coisas.
É, eu acho que o cara acaba vendo o pessoal jogando em stream, né, e aí, pô, se o cara pode jogar, eu também posso, mas não é a mesma coisa, dizem que não é, né. Assim, jogar stream não é a mesma coisa de jogar uma mesa normal. Vocês acham disso?
Eu acho que depende da stream. Eu jogo bastante em stream e eu não vejo diferença, não. É tipo, a única diferença é você falar olá pessoal no começo e no final falar, vou encerrar a sessão. Que às vezes eu falo até jogando online sem estar gravando também.
Isso é tão polêmico esse negócio de dizer que...
Eu acho que depende muito, porque é o seguinte, tem live, entendeu? Tem live, tem... Tem gente que faz, mas faz editado, faz, é, tipo, com script, né? Aí é as polêmicas aí. Entra as polêmicas.
É, tem mesa que é crew, né? Ela é aquela coisa... Os caras estão jogando mesmo, tem uma câmera ali e tá jogando. Como foi o pessoal daquele D&D Moonlight, né? Que jogaram recentemente. Apesar de ter edição, eles gravaram de jogando. Uhum. Já tem mesas que são 100% editadas, que existe a ideia de se fazer uma história através do stream, né?
É, meio quase uma série, né? Tipo,
é, exatamente.
É, mas aí, assim, não dá pra separar muito, né? É difícil, porque como é que a gente vai saber se a pessoa tá lendo um script ou se ela tá interpretando? Não tem como saber.
Como é que você vai saber se um bando de atores estão atuando, né? É, ao fazer isso?
Exatamente.
Que inusitado, os atores estão atuando, né?
É.
Nossa, eles são apenas atores profissionais e estão jogando RPG sem interpretar nada, né?
É um tema polêmico, merece até um outro podcast.
Vamos lá, vamos falar do futuro do RPG online, pela internet, que seja. Já que a gente está falando de streams, vamos falar o que é que vai ser as streams do futuro. Elas vão continuar do jeito que estão? Vão mudar? Vai mudar o quê? Vamos fazer aqui um pouco de futurologia, como eu falei que ia ter no começo. O que, é que vocês acham?
Como eu tinha falado antes, eu acho que o cosmético vai entrar muito em vigor, assim, vai ser que as coisas vão ser 3D, vai ser quase videogame no seu computador, entendeu?
Ah, isso aí, nas mesas virtuais em geral, né, no caso.
Isso, nas virtuais, e eu acho que isso vai transferir para stream também, né, acredito, porque nada mais é do que mostrar. Agora, stream gravada, eu acho que o máximo que pode acontecer é virar superprodução, como já vem acontecendo, né, na verdade. Já tem virado uma superprodução, já tem virado quase série, né, e não mais...
Já tem stream que tá virando suplemento, né?
Isso.
Sim, inclusive tem, é verdade.
Cada vez mais o lado estético tá entrando nas streams, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver aquelas que o Will Wheaton faz. É engraçado que a turma do... É até daquele Acquisition Corporation também. As mesas são mesas normais, só que é colocado tanta coisa, recurso visual, alguns cortes com imagens do jogo, que torna a produção cinematográfica, assim, coisa de Hollywood. Mas a galera tá jogando numa mesa, né? Só que tem todo um suporte gráfico por fora.
É, porque enriquece muito também, com, né? E chama público para assistir, né? Tipo, a pessoa fica curiosa para ver aquelas coisas, a novidade, né?
Entendi. E as streams estão caminhando cada vez mais de lado, junto com o lado comercial, né? Tipo, você vê certas mesas que a galera vai jogar, já tá todo mundo com uma camisa uniformizada, e aquela camisa depois tá num site vendendo.
Uhum.
Isso vai influenciar muito, eu acho, para frente.
E para nós, pobres mortais, que não somos atores, nem temos superproduções e orçamentos milionários, o RPG online vai mudar de que forma?
A gente vai continuar ferrado do mesmo jeito.
E se divertindo com nossos amigos, é isso que vai acontecer.
Não, a gente vai ter dinheiro para pagar o Foundry só se o dólar baixar, né?
A gente vai ficar aqui sonhando com o Foundry quando o dólar baixar.
Vocês veem essas ferramentas, tirando no caso, o Fantasy Grounds, que já, eu não sei, eu não acompanho o desenvolvimento dela. O Roll20, ele, eu não vejo, assim, eu vejo só, tipo, acrescentando fichas, traduzindo, né? Mas, assim, eu não vejo novidades, assim.
É, o Roll20 é um dos problemas que muita gente reclama, é a falta de atualização dele.
Aham. Uhum.
É raro, e quando acontece é coisa boba, assim, coisa que, tipo, tem coisa nele agarrada e errada até hoje que nunca consertaram.
E você acha que vai continuar assim no futuro?
Cara, o Roll20, eu não vou nem falar aqui porque é boato e pode ser mentira, então é fake news, melhor não. Mas o Roll20, não sei qual é o futuro dele, não sei o que ele pretende, não, mas ele tem que correr atrás, porque tem um monte de gente chegando aí.
Sim. Ele vem sofrendo muitas polêmicas nos últimos tempos e ele tá perdendo lugar para muita coisa boa, né? Então o futuro dele aí é meio sombrio se ele continuar do mesmo jeito.
Porque o Fantasy Grounds, por mais que ele não seja o ideal dos ideais, ele não é gráfico e tal, ele tem a funcionalidade dele, que é ser automatizado. Assim, quem quer automação vai para ele. Que no final das contas vai virar aquela questão de escolher o melhor para mim, entendeu? O que me atende.
Você acha que o fato do Roll20 ser gratuito não o segura?
Vai segurar ainda por muito tempo, com certeza. Se ele tirar isso aí, acabou.
Ele se torna a alternativa livre, né?
É, e ele e o próprio Astral também, que tem esse... Agora, se surge Por exemplo, vamos supor que o astral evolui até o ponto de suportar vários sistemas e fazer tudo, o ouvinte vai acabar caindo. O astral já tem bastante coisa melhor que ele.
Basta o Fantasy Grounds lançar uma versão gratuita, aí acabou todo mundo.
Isso aí não vai acontecer tão cedo, mano.
É, eu acho mais fácil o astral evoluir mesmo, porque das ferramentas que a gente falou aqui, a Orc and Roll, que é o do nosso amigo Antunes aí, e o astral são as que prometem evoluir rapidamente no futuro, assim, futuro próximo, entendeu? Se o astral desenvolver aí, acabou o Roll20, né? Que é gratuito.
É, de certa forma, sim. Claro que ainda vai ter gente, já tô acostumado com o Roll20 e tal, mas como que o Roll20 tem um público gigantesco também, né? Mas, assim, com o tempo, futuro, muito futuro, ele pode cair em desuso mesmo.
Não, mas pensa assim, a gente tava acostumado com o Orkut, surgiu o Facebook, foi todo mundo pra lá.
É, mas foi uma questão de anos, é isso que eu tô falando. Mas é mais ou menos isso aí. Mais ou menos exatamente essa história aí.
A gente, vamos assim pro futuro, estilo máquina do tempo do H.G. Wells, assim.
Cyberpunk.
É futuro mesmo, assim, 20 mil anos no futuro. RPG via WhatsApp e RPG via Telegram. Vai ser isso mesmo no futuro?
Ah, não, né? Eu acho assim, isso não tá um futuro muito longe, inclusive. Eu acho que não vai demorar muito pro RPG virar realidade virtual, entendeu? A pessoa vai lá, coloca óculos de realidade virtual e vai jogar.
Vai ser no gênero jogador número um.
Nossa. É,
por aí. Completa,
não
tá
longe não, tá? Vou te falar. O troço tá evoluindo tão rápido.
Se você disser pra mim que é do livro do jogador número um, eu acho bom.
Ah, o filme é bom também, para.
Ah, não, mas assim, porque a gente até tem um podcast, que é o Rádio Retropunk número 3, que fala do RPG no WhatsApp, que é uma coisa atual, entendeu? A gente conversou com a mina que tem um RPG, só que ele é muito diferente do RPG que tá acostumado, tá ligado? Na maioria das vezes não tem regra, é mais a interpretação.
É, mas a diferenciação, acho que é mesmo, eu não sei, ela joga todo mundo junto ali? Tipo...
É meio que um RPG de fórum.
Não, o que eu tô perguntando assim, é todo mundo online ou ela fala uma coisa e depois, meia hora depois alguém responde?
Não, é tudo isso ao mesmo tempo. Tem dia que é todo mundo online. Tem dia que tá todo mundo online, tem dia que a narradora fala uma coisa e o pessoal vai jogando durante a semana, sabe?
Porque o WhatsApp eu acho que tem essa vantagem de, tipo, eu conheço gente que joga, poucas, mas eu conheço, que tem essa vantagem de você jogar a hora que você quer, a hora que você tem, na verdade, porque muita gente não tem tempo pra jogar sentar e jogar um RPG, então joga via WhatsApp. Então, assim, eu acho que cai naquele caso de o que me serve, né, o que é melhor pra mim.
Tem um grande amigo meu que ele mestrou uma campanha já faz alguns anos, só com cada jogador administra um reino, vamos dizer assim, né? Mas não são ações em tempo real. Então, para isso, o WhatsApp funciona muito bem, né? Você diz, o que, é que você vai fazer com o seu reino? Qual é a sua proposta? Eu vou tentar tomar o reino vizinho. Então, dá para ser feito com saltos do tempo dentro do jogo, né? Não precisa acontecer em tempo real. Para essa proposta, eu acho que funciona muito bem, né? Mas para aquele jogo mais contínuo, eu ataco, eu tô aqui, eu acho mais complicado a ferramenta para esse sentido. Mas para algumas pessoas servem, né?
E tem gente que usa até interpretando muito bem, né? Porque você tem que escrever a sua ação. Você não pode só falar, eu vou fazer isso. Geralmente, o que eu vejo RPG de WhatsApp é a pessoa descrevendo altas descrições e falando e tal. Isso também é uma forma de exercitar a criatividade e o RPG em si, né? Sem o G, às vezes, né? Porque às vezes é muito roleplay e pouco G.
Vamos caminhar aqui para o encerramento. Para a gente terminar, eu queria que vocês dissessem alguma vantagem e desvantagem de jogar RPG online, aí voltando aqui para os VTT, né, para as mesas virtuais.
Eu considero os dois praticamente iguais. Vocês vão achar engraçado, mas eu considero os dois praticamente iguais. O que eu vejo é, tipo, porque tanto o online tem muita vantagem e o offline tem muita desvantagem também. Então acho que equilibra as desvantagens com as vantagens e fica na balança. Eu acho que o presencial ele ganha, porque você tá junto com um monte de gente, né? Você tá sentado ali, você até aquela reunião com as pessoas, é diferente. É um contexto social, não é simplesmente jogar, né? Você conversa sobre os assuntos, geralmente são pessoas que você conhece e tal, você tem mais contato. Então, assim, eu acho que ganha por causa disso. Agora, uma vantagem que eu diria do presencial é esse calor humano, vamos pôr assim.
Você sabe que nem todo mundo considera isso uma vantagem, né?
É, tem isso também.
eu incluso nesse time, mas tudo bem.
Tem que ser sociável, não tem jeito. Do online, eu acho que é realmente a facilidade de reunir. Eu também acho que o online tem uma coisa muito legal, que as pessoas sentam ali para jogar. Pelo menos a minha experiência com online é essa. As pessoas sentam ali para jogar. Não fica, geralmente não fica de conversa fora, não sei o quê. Às vezes é no início da sessão e no final. Às vezes é que acontece. No presencial, não, gente. Parece que é um desespero. No meio da sessão começa todo mundo a falar. Não sei se a experiência de vocês é assim, mas a minha foi assim.
E ó,
do online, eu acho que a maior vantagem que eu acho é você poder reunir pessoas que estão distantes, né? Geral, um grupo presencial, você teria que ter amigos que morassem próximo ou na mesma cidade. A vantagem do RPG online é que você pode jogar em qualquer lugar do mundo, você monta a sua mesa e todo mundo vai se divertir. A desvantagem, eu vou dizer que a minha experiência é um pouco diferente da do Felipe, que eu acho que ele tem muita chance de dispersão se o grupo não for bem coeso. Se o pessoal não estiver realmente focado em jogar, afinal o cara tá na frente de um computador, tá num celular e tem muitos focos possíveis de distração.
É, não é mentira não, mas eu nunca tive, graças ainda bem, esse problema não.
No presencial, eu vou começar pela desvantagem. No presencial, seus jogadores podem faltar, né? Então, o online ganha nesse ponto porque é mais fácil o cara estar em casa, se conectar no computador e participar do jogo. Agora, tem uma vantagem que o presencial tem, que online nenhum nunca vai vencer. Cara, rolar um dado é bom demais. Segurar o dado na mão e jogar em cima de uma mesa. Não, não, não tem nada, nenhuma mecânica que vai ser inventado que vai superar
as coisas. É que vai chegar, eu tô falando que vai chegar o virtual. Aí você rola o dado virtualmente, dentro da realidade virtual.
Só quando for assim mesmo. É.
Eu não tenho esse problema porque os jogos que eu narro, eu não rolo dado, né? O mestre não rola dado, então não sinto falta.
Não, você é o equivalente a RPGista ao herege, então...
É complicado. Então, a minha parte é a seguinte, eu trabalho muito e eu não tenho carro. Então, quando eu queria jogar presencialmente aqui em Fortaleza, geralmente eu ia para o evento que rolava aqui. Rolou aí semanalmente, depois passou a ser mensalmente, né? Eu ia pro evento no shopping, né? Só que eu tinha que pegar ônibus, o shopping é longe e tudo, tem que levar a coisa na mochila, gastar dinheiro de passagem, lanche, escambau, né? Então, o RPG Online, ele me deu essa vantagem de poder, inclusive, no primeiro evento online, desse evento que era no shopping, a gente, primeiro, né, todo mundo que não foi no meio da pandemia, né, então já tem essa vontade do pessoal se reunir, e a gente conseguiu trazer um convidado que nunca tinha vindo, que era o Tio Nitro. O evento costuma trazer a galera de fora pra cá, mas o Tio Nitro não tinha vindo. Aí o cara do evento, pô, é bem mais fácil de trazer um cara pro evento online, porque não precisa pagar passagem, hospedagem, tá ligado? Aí o Tio Nitro participou do evento, foi bem bacana e tudo, e foi o primeiro evento online que eu narrei, e aí eu decidi o seguinte, que eu só vou voltar a mestrar presencialmente na hora que eu puder entrar de cueca no shopping. Porque é muito bom, cara, você tá narrando de cueca em casa, velho, que maravilha. Ninguém tá me vendo.
Espero eu que com a cam desligada, né?
Com certeza, sem dúvida. Eu vou até lembrar de colocar uma fita aqui na câmera. Vai que, né? Mas é isso, cara. Eu não pretendo. Eu falo isso pros meus amigos. Aliás, todos os meus amigos que jogam comigo, nenhum tá aqui perto, né? Todos estão, tirando um ou dois, né? Que moram na mesma cidade que eu, mas o resto tá tudo espalhado pelo Brasil, né? E aí eu falo pra eles, mesmo assim, fico indignado. Eu não vou mais mestrar presencialmente, cara. Não me interessa mestrar presencialmente. Que é muito prático, cara, mestrar online. Eu era o cara que, tipo, antes da pandemia, nem passava pela minha cabeça, mas hoje em dia eu não me vejo narrando de outra forma.
Minha mente tá caminhando da mesma forma que a sua.
É, eu vejo que o online, ele tá crescendo muito e eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele não vai embora mais, não. Assim, tipo, mesmo que as pessoas voltem a fazer o que eu fazia antes, que é jogar um pouco de presencial, um pouco de online, eu acho que ele vai crescer, de certa forma, bastante.
E acho que outro ponto que a gente pode enumerar rapidinho aqui para complementar é que, pelo menos eu sinto isso com o meu grupo, o online permite que a gente se encontre em horários que normalmente no presencial não conseguiríamos.
É, com certeza.
Amanhã a gente vai jogar de manhã no sábado, 8 horas. Nunca, nunca,
Nossa, de manhã é terrível. De manhã minha mente não funciona, não.
Pensa naquela jogatina assim de sexta à noite, aí o cara tem que sair do trabalho, vai jogar. Aí depois que terminar, ele tem que voltar pra casa, seja de carro, seja de... Não, o cara tá em casa já, sexta-noite, terminou, ele toma ali um negocinho e vai dormir.
Agora,
cara,
vocês dois que não jogavam online, vai confessar, era preconceito, não era?
Era.
Era preconceito, era assim.
Um monte de gente tinha mesmo.
Meus jogadores...
Eu brigava, falava, gente, não tem tanta diferença assim, eu jogo os dois. Diferente é, não tem como negar, diferente é.
E no meu caso, existe prova, existe uma publicação no Facebook, que eu tenho certeza que ela está printada, na qual, com amigos meus, eu sentei... Nossa, eu fui muito agressivo com o RPG online.
Eu vi vários.
Vou fazer isso e não sei o quê. E até quando a gente começou a jogar, um dos meus jogadores que estava nessa conversa no Facebook olhou pra mim e fez, quem diria, hein? É, quem diria.
O Ramon do Perdidos no Play que não me deixa mentir. Ele me chama pra jogar online. Eu, não vou. Podia estar eu fazendo parte do Perdidos no Play agora, tá ligado? Bom, galera, foi bem bacana o bate-papo, me encerrando por aqui. Eu queria primeiro agradecer a vocês, né, por ter disponibilizado aí esse horário aí para gravar com a gente, deixar as portas abertas. Inclusive, primeiro deixa eu falar aqui, né, vocês trabalham escrevendo pro Punkverse, né, Felipe, algumas coisas que você andou fazendo no Punkverse fora, que você quer divulgar aí.
É, eu vai sair agora o Punkverse, adaptação para Fallout, para Savage Worlds, que eu fiz. Deve sair algumas matérias ali também, acho que em agosto e setembro. E eu tenho Carta Selvagem, né, que é um canal que a gente faz stream raiz, tá, gente? É aquela coisa chata de gravando e olhando, não tem atores, não. É, e os materiais, né, de Savage, que é o pessoal manda para lá e a gente publica e tal, é bem maneiro.
Deixar o link aí na descrição do
CartaSelvagem.com, bem facinho.
Isso aí. O Ion, ele, além de ele estar traduzindo Das Hashtag, que é o The Dark Eye, né? Que vai sair pela Retropunk. O que mais você tá fazendo aí da vida, Ion?
É, em relação ao RPG, eu sou tradutor da Retropunk já faz um certo tempo, né? Trabalhei com a linha do Savage Worlds. Agora tô fazendo tradução do The Dark Eye, que vai entrar em financiamento coletivo aí logo.
Uhum.
E mais projetos aí pra frente, né? Eu entrei agora no Punkverso, tô estudando alguns materiais para produzir, para lançar para o Punkverso, e logo tem coisa interessante aí para frente.
É importante também que eu sou autor do Reino Mágico debaixo da cama, que eu ouvi no último podcast que vai ser lançado no ano que vem, então tá ótimo.
Você viu que o cara falou o nome errado lá?
Não, ninguém acerta. Eu estou pensando seriamente, sério mesmo, tô falando de discutir, sentar com algumas pessoas para ver se a gente muda o nome, porque ninguém acerta.
O que eu ia falar assim, inclusive, Ion, você tá convidado já de antemão a gente fazer um podcast sobre o The Dark Eye, tá?
Ah, bacana, com certeza.
Fernando me intimou a fazer uma pauta aí, a gente já tá no nosso planejamento, não sabemos quando. Mas...
E tem coisa pra falar, viu? Porque como a gente tava conversando antes de começar o podcast aqui, o sistema é crunch. Tem coisa pra caramba pra falar.
É isso aí, galera. Valeu, obrigado, boa noite e até mais, pessoal.
Com os pés no chão e a cabeça lá na lua, vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda. Não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda.
Dá um tchau aí pro pessoal, gente.
Tchau, galera.
Eu ia perguntar isso agora que a gente fala.
Me lembrou até aquele do pessoal do Choque de Cultura.
Ah, sim.
Que o pessoal, quando eles começaram a fazer o Choque de Cultura, mandaram uma mensagem pra eles dizendo que, não, esses caras não são motoristas, não, eles parecem ser atores.